Bom dia a todos, conselheiros, novos colegas e demais funcionários, nossa secretária-geral, doutora aqui em Lisboa. Constatando que há número suficiente, dou por aberta a presente sessão, instalada a reunião. Vamos então, abertura e conferência do coro e instalação da reunião. A sessão anterior, não tem a pauta aqui, não, a ata da sessão anterior aqui, não teve a ata aqui para aprovar a ata.
Não tem.
Não teve ata, né? Ah, por isso que eu estou achando estranho. Bom, aqui na ordem dos trabalhos, tem o número 2, que é a doutora Maria Cristina da Gama Silva, se encontra ainda fora do estado, em viagem. Esse processo foi, ela está com vistas desde a sessão anterior. Eu tirei de pauta e assim permanecerá, correto? Fica para a próxima pauta, que acredito que ela já tenha, se faça presente na próxima reunião. Em seguida, a pauta 2.2 tem aqui a apreciação formulada através do ofício sem número datado de 27 de fevereiro de 2019, da lavra do promotor de justiça, Dr. Augusto César Leite de Rezende, que requer a concessão de licença especial nos dias 26, 27, 28 e 29 de março do corrente ano, para participar da banca de defesa da tese na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só apreciação, aprovado. Em seguida, o 2.3, que é as comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados abaixo. Então, aqui todos os números, aqui os colegas já têm conhecimento. 2.4, comunicação referente a arquivamento sumário do procedimento administrativo nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da Resolução 8/2015 do Conselho Superior de Justiça de Sergipe, a ser relacionado. Só a comunicação, é um procedimento de booking, da promotoria de booking.
A resolução permite que apenas comunique ao conselho e que o arquivamento é sumário, mas a gente não tem acesso ao PROEGE para ver nada, né? Eu tentei ver se conseguia ver, verificar esse procedimento, mas a gente não tem acesso.
Isso é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada, porque é importante que a gente saiba.
É comunicado, mas ninguém sabe o que é.
E a gente saiba de fato o que é.
Por que a gente não tem acesso a esse número pelo PROEGE? Apenas é comunicado e pronto, e a gente não vê, não sabe.
Não adianta comunicar se a gente também não poder dar
nem dar uma olhada, ninguém vai interferir, é somente olhar.
Só se quiser olhar, tenho curiosidade. Sim, exato. Não pode. Eu acho que isso tem que ser melhorado. Isso tem que a gente. Está lá à disposição, para o conselheiro, para todos.
É uma resolução. Na verdade, é uma resolução do Colégio de Procuradores que se adaptou a uma resolução do Conselho Nacional. Porque como é meramente uma notícia de fato, e que não, o promotor não encontrou nada substancial para investigá-lo, então ele arquiva sumariamente.
Ele verificou que não tem fundamento.
Não tem fundamento.
Aquela análise preliminar.
Então, a ouvidoria normalmente recebe esse arquivamento sumário. A ouvidoria tem conhecimento do porquê do arquivamento
sumário. Mas o conselho não tem. Não consegue abrir.
Então. Mas que a gente tem que melhorar isso.
É somente para ter ciência. Como é que a gente vai ter ciência e que não pode ler nada do que. Não pode ler nada.
Nós estamos aqui para isso. Esse é um dos princípios básicos do conselho.
É uma revisão, né?
Só fazer um comentário, doutora Conceição.
Sim.
Tamanho do encargo que a gente tem aqui, né? nós temos a obrigação de fazer os nossos e conhecer os dos outros.
Isso.
Exatamente. O que se presume, quando a gente vota e concorda, é que nós lemos tudo.
Tudo.
O que era nosso e o que é de cada um dos que mais conselheiros.
É, porque tem que votar.
Eu queria dizer à doutora Conceição que eu também vivo o meu problema. Assinei, inclusive, um pedido ao Procurador-Geral, o doutor Antônio Fumo.
Eu também.
Os demais para que o Procurador levasse esse pleito em consideração. Porque vai ser difícil.
Encaminhado, inclusive, doutor Luiz Otto, pela corregedoria.
Os processos, olha, eu confiei essa tarefa ao estagiário. Aí como? Teve toda a boa vontade do mundo, mas tem restrição de horário, inclusive. Né?
Tem.
Aí a estagiária sai, agora vai entrar uma outra diferença. E os processos judiciais precedem. Não precisa ninguém nem me dizer. Aqui eu devo dar atenção quando eu estiver com o processo judicial pendente. E aí o administrativo aqui do Conselho, esse aqui vai esperar. Até que a administração.
É verdade. Eu estou dando preferência ao judicial, porque tem um prazo, por exemplo, contra razões de recurso e recurso extraordinário.
Porque nós temos.
As questões vão ser resolvidas, eu tenho certeza. Quando eu resolvi criar, aproveitei uma série de Rony e abri as porteiras, criar o assessor de conselheiro, eu fiz o seguinte, eu devolvi o estagiário para não ficar muito oneroso e convoquei um funcionário daqui, de carreira. No meu caso era uma técnica, uma moça muito estudiosa, e botei lá e deu certo. E produziu que eu tinha um relatório zerado a vida inteira. Entendeu? É isso que tem que voltar. Mas eu sei que vai voltar. Eu tenho certeza que Eduardo vai voltar. Deixa eu aguardar esse. Porque já era para ter sido feito o concurso, ter sido feito alguma coisa antes. E a gestão anterior nisso não providenciou.
É para ele, não é desconsideração do Procurador-Geral.
Ele está criando os cargos comissionados. E ele sabe da deficiência e ele está preocupado. Agora, antes dele viajar, ele está cuidando urgentemente para tapar uns buracos aí que estão aí de CCA. Já conversei com a corregedora sobre o assunto bastante. E depois disso ele vai se voltar para aqui, com certeza.
O que eu só tenho que registrar é o seguinte, a corregedoria está atenta a isso. Eu já conversei com o doutor Eduardo, junto com o doutor Paulo e também individualmente várias vezes a respeito. Eu tenho, até porque eu crio possibilidades, sabe? Pode ser assim, quer dizer, eu dou as sugestões dentro das possibilidades. Ele, inclusive, da última antes de entrar de férias, disse, olha, o pedido já está encaminhado, vamos buscar pela secretaria algum técnico que pudesse ter essa disponibilidade. Né? Até me falaram, disse, mas menina, quem foi? Verônica, que dizia assim, precisaria de um GED dos conselheiros para essa solicitação. E eu me lembrei, Verônica, que depois esse pedido já foi assinado por nós. Nós dirigimos ao Procurador-Geral, através de um GED, né? E eu não sei, eu vou acompanhar, não sei, Helena, para onde está tramitando esse GED.
Na verdade, eu tenho informação, o GED foi repassado pelo Procurador para a Secretaria-Geral. É. E antes dele tramitar, a Secretaria-Geral buscou tratativa junto ao RH para ver se tinha disponibilidade de algum servidor. Mas, infelizmente, até o presente momento, a gente não tem, o DRH não tem nenhum servidor que seja disponível para trabalhar junto ao Conselho Superior. E eu tramitei o GED para os Recursos Humanos, posteriormente a essas tratativas, antes de tramitar a gente conversou, e para verificar se tem alguém disponível. Porque, infelizmente, o grupo de apoio não existe mais, né? E nós estamos com muita dificuldade no que se refere a servidor. Mas a gente vai continuar discutindo, conversando. Eu conversei com o doutor Paulo sobre isso ontem. Esse GED hoje está no RH, né, para nos prestar informações, para a gente verificar qual é a disponibilidade de algum servidor, algum técnico, que foi solicitado um técnico, para apoiar os conselhos.
O técnico, na verdade, nós queríamos um analista. Eles que sugeriram que fosse o técnico, já que o analista hoje é peça rara aqui, né? Que tem disponibilidade.
Tanto que vamos fazer o concurso.
Exatamente. Agora, a questão, e é por isso que eu estou trazendo a discussão aqui, é que não passa simplesmente por uma decisão administrativa técnica. haverá de ter uma criatividade para que isso possa ser suprido. Nós estamos com algumas comarcas que não têm analista. Nós estamos enfrentando um problema seríssimo na Barra dos Coqueiros, os senhores têm acompanhado, e eu tenho, eu inclusive conversei ontem com o doutor Paulo, dando uma solução criativa, sugerindo uma solução criativa. Porque se a gente não tiver uma solução de criatividade em tempos escassos, fica somente, entendeu, Helena, informação formal. Quer dizer, não tem disponibilidade. Eu sei que não tem, né? Que a gente não pode conseguir nenhum analista, nenhum técnico disponível hoje. O que é que nós podemos criar dentro das possibilidades que nós temos? E isso pode,
ser discutido, com
entendeu?
Certeza.
Pode ser discutido.
Pois é, tem que...
Então, a última sugestão que eu dei a doutor Eduardo, se não pode ter um especificamente para cada procurador, como deveria, pelo menos que venha uma pessoa e que cumule, ou duas, né, para que os conselheiros compartilhem dois dias em cada um. Repare bem, eu estou dando uma contraproposta pobre, assim, amarradinha. Mas
que auxilia dentro, bastante.
Mas já auxilia.
5. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados. 1. Aí vamos aqui para o gabinete 1. O gabinete 1 é do Dr. José Nias França. Então ele tem.
É do 1 até.
Você vai de 1 até o 12.
É, até o 9, né?
12. É até o 12. Verifica aí com calma.
É, 12, até o 12.
Então, o senhor pede aqui a homologação dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios, a homologação, os itens 1 a 6 e do 8º ao 12º. O senhor pede, o senhor opina pela homologação.
É, o 9, o 7, na verdade, também é homologação, normal. E apenas faço referência ao assento número 9, que é no sentido de retornar, porque é um TAC, nós vamos homologar os termos do TAC, e nós estamos fazendo referência, porque o assento número 7 faz referência que esse termo de ajustamento terá que ser acompanhado.
Não, é porque eu estou indo pela ordem.
Isso. É o sexto.
O sexto, o primeiro ao sexto e o oitavo ao décimo segundo, homologação pura. Agora o sétimo é que eu ainda ia dizer. Aí você pede a homologação com base no assento 9.
É, o assento 9 é exatamente para retornar para o promotor acompanhar.
Certo.
Também a homologação.
Cheguei, eu não vi ainda.
Tá certo. É o sétimo.
Alguma objeção?
Nenhuma objeção. Homologação, os termos do TAC
aprovado,
são homologados. Eu só faço referência apenas
certo.
Que o promotor acompanhe a execução
correto.
Do TAC.
Aí você fundamentou.
Está
correto isso. Todos opinamos favoravelmente, acompanhamos o seu voto. Em seguida, os procedimentos de doutora Cristina Mendonça, vamos fazer os que estão aqui dela. Senão vai atrasar tudo. Gabinete 2, corresponde a ela. Ela pede, ela opina pela homologação os procedimentos de 13 a 16, pela homologação pura e simples. Nenhuma objeção, estamos por aprovado, por unanimidade. Em seguida, ela pede a homologação com recomendação, o número 17. 17 aqui, ela relatou, né? Só homologação, agora ela faz uma recomendação, tá? Tá lá dentro a recomendação. Posso ler aqui, até que tem uma emendação. A segunda promotora de justiça Nossa Senhora da Glória, interessado, Conselho Regional de Odontologia do Sergipe.
Deixa eu ver aqui.
Unidade de saúde da família, que realizará atendimento odontológico no município de Nossa Senhora da Glória. Assunto, supostas irregularidades nas unidades de saúde da família, que supostamente realizavam atendimento odontológico do município de Nossa Senhora da Glória, sem oferecerem as condições adequadas e exigidas para a prevenção e controle dos riscos deste serviço.
É que tem, eu entendi o que a doutora realmente. O inquérito, por isso, o promotor enfrentou vários temas e ficou um tema que não ficou esclarecido. Então, ela está pedindo uma homologação parcial de todos os outros temas, menos de um tema, que ela acha que precisa maior detalhamento.
Apesar de que aqui ela fala recomendação, está sucintamente, né? No texto ela deve dizer isso. Esse problema de adequação de cadeiras, higiene, né? Alguma coisa assim. Eu lembro-me quando...
Da última pendência, ela disse que...
Eu já extraí um dente uma vez... Não é que eu seja antigo, mas naquela época lá no CEDO, era numa cadeira normal dessas cadeiras comuns, assim. O cara era um. Como é que chamaram aquele? Não era formado, né? Era um rábula, né?
Rábula.
Extraía os dentes. E era naquele tempo a anestesia era uma injeção. E o cara enfiou a injeção no meu dente, estourou o vidrinho da injeção na minha boca. Papocou dentro da minha boca.
Era somente para verificar o cumprimento da questão de protetores contra a radiação.
Mas foi mais tudo certo, né?
O resto ela concorda para...
Bom, em seguida, a conversão em diligência do 18º. Ela pede conversão em diligência.
Eu já li e acompanho também.
Doutora,
nesse sentido.
Doutora Cristina é muito criteriosa, a gente sabe disso. E o 19º não homologação, ela pede que não seja homologado. Não homologação, 19º. Aprovado.
Doutor Paulo, como eu disse, né? Como eu não tive assim, né? Pode ter sido um equívoco meu, mas eu não tive acesso à ata anterior. Como esse é para não homologação, eu pediria um tempo para dar uma olhada. Nós estamos aqui.
Não,
muito,
pode ser,
né?
Passar para a doutora. Se ela quiser, eu posso continuar?
Ou... Pode continuar.
Bom, em seguida,
é o 19, né?
É o 19, que é o último procedimento da lavra da conselheira doutora Cristina. Bom, aqui em seguida, nós temos os procedimentos da corregedoria, do gabinete da corregedoria, já em nome da doutora Maria Conceição.
Aqui. 19, pela não homologação.
Aqui é homologação. A corregedora opina pela homologação dos procedimentos de 21, de 20 a 29. Todos os procedimentos aprovados por unanimidade. E os procedimentos 30 e 31, ela ela é conversão em diligência, ela pede diligência, converte os procedimentos em diligências para melhor e para que o colega promotor lá na planície tome as providências cabíveis, naturalmente com toda
a diligência, na verdade, é para
pontos que
fazer,
que não estão
conscientizar o relator, o conselheiro de que
às
pode.
Vezes tem algum requisito.
Então eu acho que
maiores
a conversa em diligência é necessária.
A gente quer um esclarecimento maior.
Um esclarecimento, ninguém precisa firmar um entendimento. Então, eu não acho que seja...
Aprovado, né? Por unanimidade.
Inadequado não converter em diligência. Embora os colegas, às vezes, não gostem, pede até para que outro colega cumpra a diligência. Eu acho que...
Aí, em seguida, nós temos... Enquete 31, se foi isso que é diligência. Agora... Em seguida, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015. Foram certificados ao Conselho Superior do Ministério Público as decisões monocráticas sem homologação dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis a seguir relacionados. Primeiro, procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 32.17.195 da Promotoria de Justiça de Campo do Brito. Interessados, coletividade e desconhecido. Assunto, suposta poluição sonora no município de Macambira. Relator do gabinete, doutor José Nias.
Eu peço realmente o arquivamento.
Porque isso trata-se de contravenção penal.
Na verdade, é contravenção penal. A investigação é de procedimento meramente de matéria criminal. A revisão do conselho está obstada porque não tem nenhum sentido.
Em seguida, ainda, doutor José Nias, aliás, são todos, né? Procedimento preparatório de inquérito civil de Campo do Brito. Isso foi lido. Inquérito PROEG 32.12.1.114, 6 volumes. Promotoria de Justiça de Campo do Brito. Interessado, Ministério Público de Sergipe, município de Campo do Brito.
Assunto, crime eleitoral.
Verificar a existência de lei que autoriza a Prefeitura de Campo do Brito a conceder ajuda financeira para atender suposta necessidade de pessoas físicas no município de Campo do Brito.
O processo é um crime, crime eleitoral e existe um inquérito que está sendo apurado.
Perfeito. Pela homologação, todos concordamos. Unanimidade. Comunicação de homologação monocrática de arquivamentos, com base no assento 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, assento 13, datado de 26 de agosto de 2014, foram cientificados ao Conselho Superior do Ministério Público o arquivamento do inquérito civil a seguir relacionado. Inquérito civil PROEG 38.16.01.67, promotoria de justiça de Gararu, interessados ADEMA e Panificação Aragão Itabi Limitada. Assunto, suposta falta de licenciamento ambiental da Panificação Aragão. Relator do gabinete, doutor José Nias. Arquivamento.
Isso aqui é monocrático mesmo.
Isso é
um
assunto
precisa.
Aqui do meio ambiente. Inquérito civil PROEG 80.17.1.40. Segunda promotoria de especial de Nossa Senhora do Socorro, interessado anônimo e município de Nossa Senhora do Socorro. Assunto, suposta falta de concurso público para professor de educação básica do município de Nossa Senhora do Socorro. Relator, doutor José Nias. Também um assunto que não diz respeito. Né?
Na verdade, é porque já existia ação civil pública.
Certo.
Já.
Eu entendi aqui.
Investigando
tava
isso
subliminarmente.
Aqui. Já existe ação movida, já. Então não precisa.
Era o que tínhamos.
Agora, doutor Paulo, de doutora Cristina de não homologação número 19, na verdade, ela pede o arquivamento parcial.
É porque não diz parcial ali, né?
Mas é porque no texto, na emenda, ela diz, pelo arquivamento parcial, devendo prosseguir as investigações no tocante aos indícios de acúmulo indevido de cargos públicos, supostamente praticados por Gilvan Ramos Mendonça e Bruno de Jesus Cordeiro. Inclusive, ela sugere, se o promotor quiser abrir um procedimento específico,
sim,
Tudo bem, o restante dos temas ela está de acordo.
Então, que
mas
foi?
Só ela pede o arquivamento parcial disso aqui.
E assim foi feito. Um arquivamento parcial homologado com a unanimidade de todos.
É, aí não pares, tem como colocar. Não sei, porque na verdade ela pede o arquivamento parcial, né? Mas não existe no sistema arquivamento parcial.
O ideal era que fosse esse também tirado de pauta para fazer essa correção. Então vamos fazer esse procedimento, doutora Cristina Menotti, é o 19, retiro de pauta para melhor apreciar a ementa, a doutora Cristina. Então ficam retirados dela o item 2.1 da pauta e o 29, ou 19 da pauta. Em seguida, mudando aqui já de um tema, informamos que não houve candidato inscritos para eleição de escolha de indicação do nome para a composição do Conselho Nacional de Justiça, conforme estabelecido na Resolução 3 de 2019, datada de 28 de fevereiro de 2019, editado pelo Colégio Conselho Superior do Ministério Público. Assim sendo, comunicamos o cancelamento da eleição agendada para o próximo dia 18 de março de 2019, das 8 às 12 horas. Por fim, não havendo candidato inscrito, como acima já falado, caberá ao Procurador-Geral de Justiça a indicação, conforme a nossa legislação. Preceituada no parágrafo 4 do artigo 22 do supracitada resolução número 3. Consultando membros do Ministério Público, o doutor Luiz Fausto Dias de Valois Santos se propôs, na hipótese de eu indicá-lo, e assim, na qualidade de procurador-geral, em cima da resolução número 3, eu indico como candidato de Sergipe, Ministério Público de Sergipe, a concorrer à vaga existente do Conselho Nacional de Justiça. E assim o faço.
Ok, tudo certo.
Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma solicitação. Nós discutimos numa reunião do Conselho sobre a questão da não mais recomposição de listas, né? E rejeitamos, pelo menos por enquanto, a questão da nova forma de somação, de classificação de antiguidade, que eu também ainda não, realmente não me convenci. Mas até foi a corregedoria que fez a apresentação dessa proposta. E nós ficamos, até porque houve, já tinha havido uma modificação na lei, de fazer uma atualização da resolução número 4 e número 5 de 2011, com um novo posicionamento do Conselho Superior do Ministério Público. Realmente eu tinha solicitado à secretaria do Conselho, dizendo, essa resolução não foi aprovada, onde ela está, né? Fazendo uma diligência. E aí elas me alertaram disso. E realmente eu me lembro que o doutor Eduardo disse, então vamos fazer uma atualização dessa resolução.
Fizemos, doutor, tomando a parte, na gestão anterior nós fizemos algumas atualizações, mas faltaram outras. Mais de 10 resoluções que precisavam ser atualizadas e não conseguimos fazer. Talvez seja isso.
Então, é preciso designar algum membro para que possa, o conselho, fazer essa proposta, não é, de atualização.
Normalmente, se designa um membro, ele faz o estudo, traz aqui e se aprova.
Como o estudo foi apresentado?
Não.
O estudo até que não. Como o estudo foi apresentado pela corregedoria.
Vamos fazer o sorteio, então? Vamos fazer o sorteio, a senhora podia fazer?
Como fui eu que apresentei a proposta?
Eu acho que ela apresenta a proposta, já fiz o estudo.
Mas se alguém quiser, alguém quer.
Não, doutora.
Então, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos atualizar.
Com dois assessores, só tem um assessor.
Pronto. Então, fazendo o seguinte.
Estou fazendo, eu mesmo estou fazendo. Eu tenho, como o doutor Luiz Walter disse, isso aqui são temas que são promotores de justiça. O meu gabinete, às vezes, quando eles começam, eu estou distribuindo para todos fazerem, né? Aí eles dizem assim, mas doutor, isso aqui eu acho que o senhor precisa analisar, porque eles são realmente técnicos e analistas, eles não, para contrariar o que o promotor diz.
Só o procurador mesmo.
Então, é difícil, porque eles leem e dizem assim, olha, eu tenho
Mas é, eles fazem o seguinte, aqueles que são já assentes vão fazendo.
É.
As dúvidas vão começar.
Exatamente. Então, os que são mais complexos, como o doutor Luiz Aldo disse, estão ficando lá para a gente analisar.
E analisando, é fato. É fato.
Tem lá, olha, eu tive um de... Um promotor, que é um arquivamento feito pelo procurador-geral no, contra o conselheiro Ulisses. Realmente bastante complexo.
É
ali bem complexo. E eu tive que me debruçar para poder...
A gente ser confrontado por um promotor com razão. Porque com razão, aí desaparecem as diferenças de hierarquia e tudo mais. Porque quem tem razão tem autoridade para falar. Aí eu venho lá com o meu estagiário e desautorizo o promotor.
É, não é possível.
Quem é o promotor? Quem pode discutir com o promotor? Sou eu, né?
É, exatamente.
Bom.
Agora uma outra pendência. Ainda
então,
bem
doutora,
que...
solta uma parte. Fica então a corregedora para
a
concessão.
Apresenta
membro do conselho,
a minuta de resolução.
Com a atribuição de apreciar a resolução.
De apresentar uma minuta.
Resolução
número 4, para fazer uma nova modulação a respeito da mesma.
Isso.
Doutor
assim
Paulo, agora eu acredito, ainda bem que as meninas têm uma memória melhor. É muita coisa para a gente lembrar. É muita, mas é coisa demais. Quando foi apresentado e discutido aqui no Conselho, nós não chegamos a um denominador comum em relação quando aquela pessoa que é escolhido promotor ou membro, escolhido e removido ou promovido, né, ele consta em várias postulações. Nós resolvemos o problema aqui que foi colocado, porque a Cláudia Calmon,
ela veio pessoalmente,
mas ela estava aqui, nós tivemos a oportunidade de chamá-la e ela disse, não, eu renuncio. Mas existem casos e nós vamos nos debruçar sobre isso daqui a pouco.
Mesmo promotor em todos os
mesmo promotor, doutor de Janeiro, doutor Rogério, tem vários que requereram para diversas vagas. Então, o que é que o Conselho entende? É que quando já existia a remoção, digamos assim, eu estou falando tudo em suposição, que as outras estão prejudicadas, é ser entendido dessa forma.
Eu acho que seria o caminho.
É pela ordem de discussão. Na ordem de discussão ele está lá, ele requeriu que foi removido, porque ele é que queria que renunciar, se não quiser. Mas a solução para nós é de que ele requeriu o que quer. Então está prejudicado, não examina mais.
Essa era a praxe, mas isso não existe nada escrito.
Ele requer para todos, então ele tem interesse em todas.
Tem interesse em todas.
Não foi nem, não tomou nem posse, aí na mesma sentada, aí já vai migrando de lugar
em lugar. Na verdade dificulta.
Eu acredito que seja uma
exclusão
lógica.
A observação do doutor aqui, né? Doutor Constituição é procedente. Agora, nós temos que tomar, o Conselho tem que tomar posição. Eu acho que se torna prejudicado.
Precisamos, doutor, porque...
Depois de ter tomado posse, aí ele está pensando em sair para outro lugar.
O certo...
Aí examinar toda vez que aparece o nome. Olha ele aqui, o que é que ele quer realmente?
O certo era que o colega colocasse por escrito assim, não, eu não tenho mais pretensão, porque nós ficaríamos mais confortáveis. E agora é realmente uma tradição do Conselho nesse Ministério Público fazer isso.
Era prejudicado, né?
Prejudicado.
Eu acho que é o caminho.
Olha, se diminui a concorrência com relação aos outros. E agora vai fazer favor a
um. Não vai ficar a vida inteira, cara.
Acabou de ser vendido, sabe? Aí vão fazer favorece a um, detrimento de outro. Porque ele está concorrendo de
isso
novo.
Isso prejudica.
Na verdade, são coisas assim que a gente tem que analisar. Uma é o direito que ele tem de requerer para tantas remoções e promoções tem. A outra é ele ter ciência, a meu ver, a meu sentir, precisaria de um assento do Conselho, deixando isso muito claro.
Precisa declarar.
Quando
isso.
O membro do Ministério Público requerer para várias possibilidades de remoções e promoções, ele sabe que a medida que for o escolhido será excluído das demais. Porque então ele pode até qualificar o que é que ele realmente quer e almeja. Ele diz, eu quero é para essa, mas para outra eu não quero.
Essa questão de ordem para a história, ele, se ele não assumiu nem na primeira que ganhou, como é que ele já pode admitir que ele concorra a outra? Sabe? Então é preciso que ele agora
ele foi movido para longe.
Ele efetivamente, quando ele estiver concorrendo,
mas é porque essas emoções são.
Ele acabou de ser removido, olha. Quando ele estiver concorrendo para subsequente, ele é promotor de onde? Fica aí esse
um vazio.
Porque ele não tomou nem posse na anterior. Então fica parecendo que não é sério. Eu acho que a gente
mas
tem
não,
que
não,
estava presente. E quando requeriu a primeira, é porque deseja que seja ir para a primeira. Não pode agora fechar a aposta, marcando o triplo.
Mas veja, doutor Luiz Walter, o seu raciocínio é lúcido e é claro. Mas ele pode ser exatamente utilizado ao inverso. Não é? Como ele não tem certeza para onde se vai ser escolhido
ele
para aquela
pra
remoção
todos.
E a promoção, ele requer para diversas. Não é? E a gente não pode dizer o seguinte, ele era promotor da onde? Enquanto ele não está em tomar posse, ele é promotor do lugar de onde ele requereu, dali, da unidade. Então, ele está nessa possibilidade de ir para qualquer uma.
Ele foi aprovado em várias.
Não.
Qual é que vai valer?
Então, mas
não, é o que a doutora está querendo, é que a gente coloque isso como um acento, dizendo, esse é o entendimento do colegiado.
Conselho,
pronto.
Colegiado. Salvo se houver uma desistência expressa antes do início da votação.
Então, eu acho que é bom que a gente realmente faça um acento sobre isso.
Facilitar a desistência, doutor? Porque ele criou
uma dificuldade. Nós trabalhando com tradição.
Quando ele concorreu na primeira, ficar facilitando renúncias, acomodações, jogo, porque ele prejudicou a competição, a primeira competição, para onde não queria ir, para onde...
Deixa eu falar.
Teria facilidade com isso. Então, não tem que criar muita facilidade, não. Requereu, tem que ter convicção para onde é que quer ir, tá?
Mas, doutor Luiz Walter, a gente não pode restringir o direito da pessoa requerer. Então, a meu sentir, e isso é a proposta que eu faço, se houver um assento do conselho definindo sobre isso, o promotor sabe
que claro,
ele, quando ele requerer para todas, vai cair nessa regra. De que se
eu
ele
acho,
foi escolhido,
eu concordo com a posição da doutora Conceição.
Eu acho que é mais prudente,
então, então não custa nada fazer um assento.
O direito dele. Também tem o direito de todos, se tiver um concorrente que não, ainda não sabe para onde ir. Apostou, fez várias apostas. Não pode ser assim uma aposta. Sou a favor do assunto, para discutir, inclusive, essas questões. Não pode ser uma aposta. Aí toda a concorrência está ele lá, criando dificuldade para o outro que quer entrar.
Exatamente.
Porque o outro sem ele é diferente. Sem ele, quando ele se afastar, porque foi aproveitado na primeira, pelo requerimento dele, as outras concorrências sem ele são diferentes. Agora,
mas eu não posso ter isso como aposta, eu entendo isso como exercício de direito. Se ele pode ir para qualquer uma, ele tem o direito de requerer. O conselho é quem escolhe. No caso,
é isso que a gente tem usado essa regra e ficou prejudicado.
É, essa é a tradição nossa. Mas não tem nada em papel, não tem nada escrito.
Quando eu fui promovido num pum de quase 10 promotores, não sei se você lembra.
Paulo, tem o interesse dele, tem a autoridade do conselho. O conselho acabou de deliberar, de decidir. A vaga é sua. Aí.
Eu concordo.
O conselho é quem diz onde deve ir.
Mas entenda bem, não acha que é mais cauteloso, até para evitar depois pedidos judiciais?
Não custa nada.
Um assento.
Não custa nada fazer um assento.
Não pode, porque às vezes ele está no interior. Então a gente vai ter que suspender a apreciação. Nós estamos apreciando de forma acumulada.
Não, já que ele fez essas apostas todas, o interesse dele está presente. Então, antes de se submeter a realizar, não pode o conselho sempre se submeter a ele. Fez várias apostas, ele tem que estar presente. Se tiver regrado.
O doutor Lissalto não cria problema para a corregedoria. Tem audiência com o réu preso, isso, e aí ele vai ficar, não, eu deixei de ir porque
então,
eu estava na reunião.
Diga o que é que quer. Objetivamente, diga ao conselho o que é que quer, objetivamente e efetivamente. Aí colocar um leque aberto para nós.
Que o conselho é o órgão superior que tem que decidir. Bom, o colega se inscreve muito porque ele tem interesse em todas. Na que caiu, deu certo. Tem dado certo. Até hoje tem funcionado assim. Desde o tempo que eu concorri para a segunda entrância.
Isso é na verdade.
Foi num dia
é uma
só,
tradição desse colegiado.
O conselho na época promoveu na faixa de 10 a 8 dias só.
É uma tradição realmente.
Eu vivi essa experiência.
Mas é preciso que a gente decida. Coloque isso com clareza.
Ele tem escolhido em quatro.
Acho que podia fazer um assento, fica prejudicado. Ele concorreu, ganhou, ele ficou prejudicado nas outras, demais. Entendeu?
Outro certame.
Mas que deixe logo isso por um assento.
Né?
O que a gente já faz com isso no parlamento?
Porque virão outras aí.
Não, eu entendo, acho que acolho. Quem será o conselheiro redator desse assento?
Aí tem que fazer um sorteio. Vamos fazer um assento?
Fui eu que coloquei também. Eu fico com os dois.
Você fica com os dois? Pronto. Então, doutora, então eu anuncio que, né, essa questão das remoções e promoções, quando houver várias ao mesmo tempo, vários pleitos ao mesmo tempo, então, em razão dessa questão de o mesmo promotor concorrer a vários pleitos de remoção e promoção, fica então feita a proposta, que foi encaminhada e aceita por doutora Conceição Figueiredo, de elaborar um assento, e posteriormente será discutido e chegado a uma conclusão, para assim, daí em diante a gente...
Na próxima reunião do conselho eu trarei, mas antes de fazer essa apreciação eu encaminharei para o
envio. Pronto, a todos.
Fica assim aguardando.
Porque tem os interesses dele, até onde devem ir, até onde deve começar a autoridade do conselho.
Perfeito.
A funcionalidade do
conselho. Também acho.
Se o conselho ficar agora, toda vez
a mexendo,
está ele lá, aí reúne, abre de novo a sessão, está ele lá de novo.
Então fica assim assentado. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão e agradeço a presença de todos os ilustres colegas. Obrigado.